Está no ar. Ambiente é o meio. Uma conversa sobre as questões do nosso dia a dia. Ambiente é o meio.
Olá, ouvinte da Rádio USP. Boa tarde. Estamos iniciando mais um programa Ambiente é o meio. Hoje nós temos o enorme privilégio de entrevistar o professor Michael Louvi. Ele é professor, antes de mais nada, agradecer imensamente a sua entrevista e a oportunidade de ouvi-lo sobre um tema tão atual e importante, que é o ecossocialismo. Lembrando aos nossos ouvintes que o professor Michael Louvi, claro, dispensa comentários, mas vamos fazer alguns. Ele é um cientista social, nascido no Brasil, radicado na França. Ele leciona na Escola de Altos Estudos em Ciências Sociais, na Universidade de Paris. Ele é autor de uma vastíssima obra, que inclui o tema socialismo e ecossocialismo. Para resumir o currículo dele, não é uma tarefa simples, então eu vou dizer que ele é um dos pensadores mais proeminentes do nosso tempo, e que temos o privilégio de conversar com ele aqui. Professor Michael Louvi, muito obrigado pela sua disponibilidade em conversar conosco.
Professor Louvi, nos autores clássicos do socialismo, aqui pensando particularmente em Marx e Engels, né, que discutem exatamente o caráter revolucionário do capitalismo e também seu caráter destrutivo do ponto de vista das formas de organização da sociedade, a questão ambiental, ela já estava presente ou esse aspecto não se colocava naquele contexto?
A gente, estudando os escritos de Marx e de Engels, e ultimamente tem aparecido trabalhos muito interessantes sobre isso, deixo só mencionar dois, do John Bellamy Foster, que é um norte-americano, vários livros sobre a ecologia e Marx, e ultimamente um trabalho de um pesquisador de origem japonesa, o Kohei Saito, também estudando a questão ecológica na obra de Marx. Então, o que a gente vê é que, sobretudo no livro do Saito, de que há uma evolução. Quer dizer, no começo, nos primeiros escritos de Marx, até os anos 50, 60, digamos, a questão ecológica não estava muito colocada, ou de maneira muito marginal, mas, a partir de um certo momento, ele vai estudar os problemas da agricultura capitalista e vai se dar conta de um fenômeno que ele descreve por um conceito, que é muito importante, a ruptura do metabolismo, a ruptura da circulação material entre as sociedades humanas e a natureza. Então, através disso, ele começa a se dar conta do caráter destruidor do capitalismo em relação à natureza, a questão da fertilidade da terra, mas não só a questão das florestas. Ele vai começar a formular uma crítica ecológica do capitalismo, que é muito interessante. Agora, a questão ecológica não está no centro da reflexão dele. Você não tem um volume, um livro sobre a ecologia. Você não tem nem um capítulo sobre a ecologia no Capital. Não é? Isso por uma razão muito simples. Quer dizer, a questão ecológica, na época dele, estava apenas começando a se colocar. Estava apenas começando. Então, não é comparável com a situação hoje em que está, digamos, como a questão fundamental da nossa época. Né? Questão número um para a sobrevivência da humanidade. Né? Uma situação muito diferente. Então, não dá para a gente exigir que Marx desse a mesma atenção à ecologia que os marxistas têm que dar no século XXI. Né? Mas, enfim, ele já tinha essa intuição do caráter destrutivo do capitalismo, sobretudo nos seus escritos a partir dos anos 60. E, obviamente, há, né, vários momentos na obra em que você vê ele analisar isso, discutir como o progresso capitalista é um progresso na destruição do meio ambiente. Né? Então, nós encontramos, digamos, sementes do que se pode chamar de ecossocialismo já em Marx e Engels também. Né? Mas, obviamente, não podia ser uma questão central para eles, porque não estava colocado o problema ecológico da maneira tão decisiva como está colocado na nossa época.
Muito bem. Bom, nesse sentido, Michael, como é que a gente pode entender ecossocialismo? Quais as principais ideias associadas ao ecossocialismo? E, por fim, como surgiu esse conceito? Os embriões, as sementes, você nos disse, já estavam lá em Marx e Engels. Como é que isso se apresenta atualmente?
Bom, vou começar com o fim da tua pergunta. Quer dizer, o ecossocialismo começa a aparecer, eu diria, nos anos 60, 70, né? Nos Estados Unidos tem trabalho do Rachel Carson, que é uma pioneira, tem o James O'Connor. Então, já se vê socialistas marxistas que começam a levar a ecologia a sério, né? Tem também um anarquista interessante, que é o Murray Bookchin, né? Que também desenvolve uma espécie de socialismo libertário, ecológico, né? E na Europa tem também outros pioneiros, o André Gortz na França e na Inglaterra o Raymond Williams, né? Então pouco a pouco vai se cristalizando a partir dos anos 60, 70 essa ideia do ecossocialismo, que depois, né, vai se desenvolver. Então já haverá uma série de outras contribuições, já mencionei a do americano, do Bellamy Foster, né? Joel Covell, também outro americano, e pouco a pouco vai se constituindo um movimento, né? Não é só alguns livros, mas também um movimento, quer dizer, vai se constituir uma rede ecossocialista internacional, no Brasil vai se construir uma rede brasileira ecossocialista. Bom, agora, o que é o ecossocialismo, né? Bem, eu diria que talvez a primeira observação, a primeira base do ecossocialismo é levar a ecologia a sério, né? Quer dizer, a ecologia não é um capítulo do nosso programa. Quer dizer, o programa tem 30 capítulos, tem a questão do salário, a questão do horário de trabalho, a questão da propriedade dos meios de produção, a questão do transporte, e no fim tem também a ecologia. Não, não é assim. Quer dizer, nós temos que ver a ecologia como um aspecto central da nossa reflexão, né? Sobre o que é o capitalismo, como lutar contra ele e o que pode ser o socialismo. Quer dizer, isso é formulado de uma maneira nova em função da questão ecológica. Por quê? Porque a questão ecológica, hoje em dia, como eu disse, é a questão política e social e ética central da nossa época. Porque nós sabemos, cientistas já nos explicaram várias vezes, ainda acaba de sair um novo relatório do GIEC, né? Quer dizer, a crise ecológica, em todos os aspectos, e a questão da mudança climática em particular, são uma ameaça sem precedente à vida nesse planeta, né? Em particular à vida humana, né? Então, não é um detalhe, não é uma questão, né, subordinada, é uma questão fundamental da nossa época. Nós temos que salvar a vida no planeta, é uma tarefa política fundamental. Bom, então, como diz a Naomi Klein, naquele livro formidável, muda tudo, né? Quer dizer, tomar consciência, né, da crise ecológica, do que ela implica, muda tudo, né, na nossa maneira de pensar e de agir, né? Porque os dois são inseparáveis no marxismo, né? Bom, então essa é a primeira coisa, né? A ecologia como questão política fundamental e como aspecto essencial da nossa maneira de pensar o que pode ser o socialismo, né? Uma alternativa socialista. Bom, mas antes de falar socialismo, temos que falar do capitalismo, né? E aí, quer dizer, a gente, primeira coisa, observar, quer dizer, o capitalismo é baseado, não, o fundamento do capitalismo é a exploração, evidentemente, mas não é só a exploração, é também a destruição. O capitalismo destrói a natureza, o meio ambiente, né? Destrói as florestas, envenena os rios, polui os ares e, sobretudo, destrói o equilíbrio ecológico, em particular o clima, né? Então, o capitalismo é um sistema profundo, necessariamente destrutivo. E por quê? Porque a natureza do sistema capitalista é a da expansão, né, da acumulação do capital, do lucro, né, o produtivismo, quer dizer, a produção pela produção, o consumo pelo consumo. Quer dizer, digamos, é uma dinâmica expansiva, né, ilimitada, que não aceita limites, barreiras, nada. Quer dizer, ela só pode existir com essa dinâmica do crescimento, entre aspas, ilimitado. Bom, e isso conduz, né, inevitavelmente a essa destruição dos equilíbrios naturais, em particular ao processo da mudança climática. Então, nós, ecossocialistas, achamos que o capitalismo é incapaz de enfrentar os desafios da crise ecológica. Ele é incapaz, porque isso. Ele teria que tomar medidas radicais, por exemplo, acabar com as energias fósseis rapidamente, né? Deixar de produzir um monte de mercadorias inúteis, né? reduzir, acabar com o produtivismo e consumismo, acabar com, digamos, a obsolescência programada das mercadorias, que é essencial para o capitalismo, etc. etc. Tudo isso é contraditório, quer dizer, não é possível para um capitalista deixar de produzir as mercadorias, mesmo sabendo que elas são prejudicam a natureza ou o clima, né? Quer dizer, é a concorrência, a luta pelo mercado e tal, tudo isso exige que ele, né, siga com essa corrida, né, cega, né? Então, na verdade, a civilização industrial capitalista moderna é como uma espécie de trem suicida. É um trem suicida que avança com uma rapidez crescente em direção a um abismo, né, que é a catástrofe ecológica, é a mudança climática. Então, essa é a lógica, né? E os que estão dirigindo esse trem, os condutores desse trem, que são as classes dominantes, a elite, os banqueiros, né, as companhias de petróleo e tudo isso, bom, a lógica deles é aquela do rei Luís XV, né? Quer dizer, se diz que o rei Luís XV, um conselheiro dele disse para ele: Majestade, se continuar assim, vai ter uma revolução aqui na França. E ele respondeu: olha, meu filho, depois de mim, o dilúvio. Depois de mim que vem o dilúvio. Então, a lógica deles é essa. Quer dizer, eu vou investir o meu investimento, eu vou acumular o meu capital, vou vender a minha mercadoria e eu vou fazer o meu lucro. E ponto final. E o resto não é problema meu, né? Essa é a lógica, né? É uma lógica, é uma cegueira, evidentemente, é uma cegueira. Mas, infelizmente, essa é a lógica. E a prova disso, de que isso não é um, digamos, só um argumento dos marxistas, digamos, inimigos jurados do capitalismo. Não, a prova disso é o fracasso das tais reuniões das Nações Unidas, né, das chamadas COPs, né, Conferência das Partes. Já estamos na 26ª. Né? Bom, aí estão os representantes do sistema, não é verdade? Os representantes das classes dominantes, do capital. Bom, eles se reúnem, discutem, né, já várias dezenas de anos, né, e decidem que é urgente esperar, né? É muito urgente esperar. É, ultimamente, eles têm até reconhecido que o problema é sério, precisamos fazer alguma coisa. Se a temperatura passar de 1,5 graus a mais do que na época pré-industrial, a coisa vai ficar muito crítica. E pronto, e fica por aí, né? No máximo, se faz um apelo aos governos e aos capitalistas para ver se eles reduzem a sua produção, o seu consumo das energias fósseis, enfim. Quer dizer, nada. É inação, é o reino da inação, né? Como tem denunciado a Greta Thunberg, que é uma bela voz, né, da juventude, né, dizendo que realmente são palavras, né, blá, 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 palavras que não são seguidas de ação. E isso por quê? Né? É porque as medidas necessárias, urgentes, drásticas, são contraditórias com a lógica do sistema. Então, o problema é sistêmico, não é só de má vontade, ignorância. Tem ignorância, tem besteira, tem tudo isso. Tem, quer dizer, basta pensar em figuras como Donald Trump, Jair Bolsonaro, etc. Quer dizer, são realmente figuras cavernosas. Né? Mas o problema é mais profundo, né? O problema é sistêmico, o problema é o sistema. Isso nós, os marxistas, estamos cansados de dizer. Mas também o Papa Francisco, que não é marxista, nem leninista, nem trotskista, nada disso. Ele é simplesmente o Papa da Igreja Católica. Se a gente lê a encíclica dele, Laudato Si, ele diz em todas as letras, né? Quer dizer, o atual sistema de propriedade, de produção e de consumo, que é perverso, quer dizer, é que está levando à pobreza e à destruição da nossa casa comum, da natureza, né? E, inclusive, a mudança climática. Ele está em todas as letras, só não usa a palavra capitalismo, mas ele fala: o atual sistema dominante, né, baseado na maximização do lucro, ele acrescenta, né, pronto. Então, eu acho que esse diagnóstico é o ponto de partida do ex-socialismo. Precisamos pensar em alternativas para além do sistema capitalista, alternativas antissistêmicas, alternativas pós-capitalistas. Né. E aí entra o ex-socialismo, né. Então, o que é o ex-socialismo? Eu chego à resposta. O ex-socialismo é uma tentativa, como diz o nome, de repensar o socialismo à luz da ecologia, né? E levar essas duas maneiras de pensar, articuladas, uma síntese dialética, como se dizia, na qual a gente retoma as ideias principais do socialismo, que são a propriedade coletiva dos meios de produção, a planificação democrática, a instalação de uma democracia autêntica dos trabalhadores, etc., etc., mas introduzindo essa nova dimensão, né, ecológica, isto é, a planificação democrática tem que ser uma planificação ecológica, tendo por objetivo a satisfação das necessidades sociais, obviamente, mas o respeito dos equilíbrios ecológicos, o respeito da natureza, da mãe terra, né, da Pachamama. Então, isso é um aspecto fundamental. Né? E isso implica outra coisa também, quer dizer, uma transformação socialista não é só mudar as formas de propriedade, que às vezes aparece isso na tradição socialista. Bom, você passa a propriedade privada para coletiva e pronto, o problema está resolvido. Não, quer dizer, a gente tem que mudar não só as chamadas relações de produção, mas também as forças produtivas, o aparelho produtivo tem que ser totalmente transformado, porque o aparelho produtivo capitalista é baseado, para começar, nas energias fósseis, há 2 séculos, né? E toda a sua estrutura, a sua dinâmica é destruidora do meio ambiente, quer dizer, a indústria química, os fosfatos, a maneira de produzir agrícola, tudo tem uma dinâmica destruidora. Né? Então, a transformação não é só das formas de propriedade, das relações de produção, é também uma transformação do próprio aparelho produtivo, e é uma transformação do urbanismo, dos modos de transporte, é uma mudança civilizatória. O ecossocialismo propõe uma nova civilização, uma ruptura com a civilização industrial capitalista moderna e a busca de uma outra maneira de viver, é uma outra forma de viver.
Bem, o programa Ambiente ao Meio de hoje está conversando com o professor Michael Lovi, a quem agradecemos muito a oportunidade.
Professor Lovi, você tocou num ponto, eu vou pedir para aprofundar um pouquinho, porque eu sou de uma geração que leu o Manifesto, depois viveu em grupos trotskistas, e O capitalismo sempre ia acabar na semana que vem, né? E o capitalismo está aí forte e rijo. E a pergunta que eu faço, quer dizer, cada vez mais a gente tem ouvido expressões como capitalismo verde, né? A gente abre os meios de comunicação, então hoje grandes empresas dizendo que estão fazendo uma produção sustentável, né? As grandes propriedades agrícolas, é o boi verde, é o leite verde. Então, eu queria que o senhor explorasse um pouquinho mais esse elemento realmente, porque o capitalismo verde, na verdade, pode ser uma mera cortina de fumaça.
Então, primeiro, sobre a ideia que o capitalismo já está acabando, já está nas últimas. Né? Realmente é uma ilusão, né? Sempre foi uma ilusão. E o Walter Benjamin, que é um filósofo que eu gosto muito, tem uma frase que eu acho muito certa. O capitalismo, diz ele, nunca vai morrer de morte natural. Por mais que tenha problemas, contradições, limites, ele vai continuar funcionando. Né? Mesmo que houver uma catástrofe ecológica, ele vai continuar, né? Vai continuar funcionando. Então, se não houver uma vontade política de acabar com o capitalismo, de superar ele, né? De substituí-lo por outra forma de produzir e viver, né? Ele vai continuar, vai continuar. Então, precisamos nos libertar dessa ideia de que o capitalismo está nas últimas e que ele já vai se derrubar, né? Sozinho, vítima de suas contradições. Não. Agora, capitalismo verde. Bom, tem um aspecto que é o que o pessoal nos Estados Unidos chama greenwashing, né? É pintar de verde. Então, nesse trem suicida, né? Alguns dos condutores do trem tiveram uma ideia genial, vamos pintar o trem de verde. Né? Então, pinta-se a locomotiva de verde, ela está indo no mesmo buraco, avançando rapidamente em direção ao mesmo buraco. Então, muito do que se pretende é pintar tudo de verde. Como você disse, o boi verde, o petróleo verde, tudo é verde. Né? Bom, e os bancos dizem, não, mas nós estamos promovendo as energias renováveis, você vai estudar os investimentos deles, bom, é 80% nos fósseis e 15% nas energias renováveis. Então, eles fazem de conta que eles estão prontos. Isso é uma mistificação. Agora, pode até existir, né, alguns capitalistas que investem, claro, investem no solar, na energia eólica, etc. Claro, é um negócio como outro. É um negócio como outro, né? Então, isso existe. Né? Não podemos negar. Mas O problema não é que um ou outro capitalista invista na energia verde, o problema é como nós fazemos para romper com a dependência com as energias fósseis, né? É uma coisa muito mais profunda, muito mais radical, muito mais problemática, porque isso implicaria em reduzir a produção e o consumo. Não do povo trabalhador, que esse precisa comer e se vestir, mas das classes dominantes, que, né, que são os principais consumidores, né, em primeiro lugar. Em segundo lugar, acabar com a produção de mercadorias inúteis, né, acabar com a obsolescência programada, né? Eu sempre conto a história da geladeira da minha avó, que durou 15 anos. É um péssimo negócio para produtor capitalista de geladeira, que uma geladeira de 15 anos, quer dizer, é muito melhor fabricar uma geladeira que quebra depois de 5 anos, porque obriga você a comprar outra, né? Então, a lógica do capitalismo é essa, né? Então, o capitalismo não vai sair dessa, né? Então, capitalismo verde é, no melhor dos casos, mais, digamos, um negócio entre os outros, mas que não muda o fundamental, né? Ou, no pior dos casos, que é o mais frequente, um puro discurso de mistificação, né? A pintura em verde, né? Então, é isso que é a realidade. Então, temos que pensar em alternativas anticapitalistas. Mas eu simplesmente acrescentaria que nós não vamos ficar de braços cruzados esperando o ecossocialismo. Nós vamos agir aqui e agora para tentar nos opor, né, às medidas do sistema, as mais destrutivas. Tentar, por exemplo, parar um pipeline, né, um oleoduto particularmente poluidor e destruidor, quer dizer, as comunidades indígenas do Canadá e nos Estados Unidos, os indígenas Sioux, né, conseguiram parar um oleoduto que era uma catástrofe ecológica, né. Aqui no Brasil, tentar parar a destruição da Amazônia, uma questão fundamental para as populações da Amazônia, indígenas, camponeses, etc., para todo o povo brasileiro, porque sem a Amazônia não vai ter mais os rios de chuva que trazem água para o sul do Brasil, e para toda a humanidade, porque a Amazônia ainda é um dos últimos poços de carbono, né, que absorve ainda uma parte do CO2 da atmosfera. Então, são lutas fundamentais, né? Então, nessas lutas que a gente vai poder avançar, esperamos, né, em direção de uma transformação mais radical, mas temos que começar aqui e agora.
É bem informado que nesses greenwashing, né, eu colocaria pessoalmente os objetivos do desenvolvimento sustentável, que fica conversando, fazendo, sim, tentativas de reformas e diálogos da Agenda 2030, mas na prática as coisas não vão muito além e parece até que tudo isso é para os serviços dos interesses das oligarquias dominantes, que são os capitais e tal. E a gente então encontra um problema nessa implantação, eventualmente em economias emergentes, eu colocaria o nosso país, né, o Brasil, como um país que tem um mundo, que ele vive num mundo de empresas multinacionais, grandes conglomerados econômicos, uma pressão internacional em relação a posturas e sendo observado de muito perto por esses interesses, e esses interesses precedem a própria organização do governo e do Estado, que, eventualmente, como nós estamos sofrendo agora, sofre uns refluxos, né? A direita vem e reforma coisas que estavam nas leis, etc. E esse refluxo é até esperado. Mas vem a indagação. É possível uma economia emergente, nesse contexto de mundo globalizado, optar por um ecossocialismo, ter uma postura mais compatível com esse modelo preconizado? De maneira meio independente, assim.
Sim, não é fácil, obviamente não é fácil. Mas é muito importante que as economias emergentes, como a brasileira ou em geral da América Latina, sigam um caminho de desenvolvimento que não é a tentativa de copiar o modelo americano, né? Primeiro, porque é impossível, né? E segundo, porque é ecologicamente e socialmente desastroso. Então, precisamos de um outro modelo de desenvolvimento que privilegia não a produção de aviões ou mesmo carros para uma elite, mas a produção de arroz e feijão para a maioria da população, que privilegia o transporte coletivo gratuito nas grandes cidades, etc., etc. Quer dizer, precisamos de um outro modelo de desenvolvimento com outras prioridades, que, obviamente, não coincide, não são dificilmente compatíveis com a lógica da acumulação do capital. Bom, por exemplo, Cuba, né? Sem mistificar e achar que já é um modelo perfeito, quer dizer, eles modestamente têm uma certa política ecológica, né? Tem um modelo de desenvolvimento um pouco diferente, né? Que tem outras prioridades. Então, isso é possível, né? É possível ser feito. É, não digo que seja fácil, mas é um caminho possível. Agora, pelo menos o que se pode já de imediato conseguir é se houvesse um governo mais democrático, mais progressista num país como o Brasil, ou em outros países da América Latina, tomar primeiras medidas elementares, né, de limitar os estragos para começar. Né, limitar os estragos. Então, o que significa limitar o estrago? Por exemplo, a Amazônia, uma questão fundamental. Né, quer dizer, acabar com esse processo de destruição da Amazônia pela indústria do gado, da soja, pelos garimpeiros, as multinacionais, etc, etc. Então, é uma coisa que é possível fazer, não precisa de uma revolução mundial para isso, né? É uma coisa concreta que se pode conseguir. Né? E fazer que São Paulo, Rio de Janeiro, as grandes cidades tenham um bom sistema de transporte público gratuito, por exemplo, né, que foi uma reivindicação importante da juventude em São Paulo, também é possível fazer, etc. Né? Então, precisamos começar com essas coisas bem concretas e imediatas, né, que são, digamos, passos, né, são passos na direção do que nós queremos, que obviamente é uma transformação global da sociedade.
Muito bem, o programa Ambiente ao Meio de hoje faz o capítulo 1 com Michel Lovi e na próxima semana teremos o capítulo 2 e espero que não paremos no 2. Né? A quem agradecemos muito a participação, Michel Lovi, um prazer, um privilégio ter conosco.
Você acabou de ouvir Ambiente é o Meio. Produção e apresentação, José Marcelino e Marcelo Pereira. Música tema, Evandro Navarro. Sonoplastia, Mariovaldo Avelino. Ouça também este e outros programas em www.ribeirão.usp.br.